uns tempos.
Se acordas com o teu próprio pum, tosses para disfarçar.
Pois.
Está péssima, a garganta está péssima.
É o som que eu faço a tossir. Estou aqui com... Estou aqui, epá, é assim, eu tosso assim, é esquisito. Desculpa.
Estou-me a apanhar.
Não sou eu, és tu. Um programa de Ana Garcia Martins e David Cristina.
Não sei se é latente. Eu acho que está bastante à vista de toda a gente.
Não, latente.
Latente é à vista? Pensava que latente era tipo escondida. E assim se verifica mais por isso. E está melhor agora?
Não, está. Está aí.
A diferença
é muito sutil.
É muito subtil.
Mas já não cai para dentro daqueles olhos da...
Uma coisa que está latente é uma coisa que está visível.
É. Pensava que latente estava escondido. Olha lá tu. Olha lá tu. Até vou procurar. O que é que quer dizer latente?
Pronto.
Vamos lá. ChatGPT. O que é que quer dizer latente?
Pode só ir ao dicionário.
Não. Eu sou uma pessoa moderna. O que é latente? Ah, presente ou existente. Mas não é manifestado, visível ou ativo no momento atual. Portanto, quem é que tinha razão?
Eu.
Não. Olha aqui. Latente é um adjetivo que descreve algo que está presente ou existente, mas não é manifestado. Portanto, está... A minha burrice não está latente. A minha burrice está à vista de toda a gente. Percebes? Sou burro, mas à vista.
Quando vocês quiserem...
Agora, quem é que tem a burrice latente? Quem é que tem uma burrice latente?
Agora preciso só aqui dirão.
Vai lá ao dicionário, ver se latente é o que tu queres dizer. Que vamos começar este programa comigo a ganhar. Que é uma coisa que nunca aconteceu. Anda lá. O que é que é dizer latente?
Ai, adjetivo de dois géneros. Dissimulado, disfarçado. Diz-se das doenças que não apresentam sintomas aparentes.
Pois. Latente é o oposto daquilo que tu pensavas que era. E agora, com esta vibe de derrota, vais começar o programa.
Isto já nem vai sair, da mesma forma.
Pois é. Vai, vai, Ana.
Bom, é para começarmos isto, não é?
É para começarmos.
Posso?
Podes.
Ora, sejam muito bem-vindos ao Não Sou Eu, És Tu, este magnífico podcast em que eu, a incrível Ana Garcia Martins e este senhor absolutamente mediano, que está aqui ao meu lado, também conhecido por David Cristina. Falamos sobre relações, mais do que isso. Damos palpites sobre essas vossas vidas amorosas, assim, pouquinhas, não é?
Sim.
E queres falar sobre quem patrocina este espaço?
Quero falar.
Porque aqui há espaço para toda a gente falar.
Os patrocinadores estão latentes, porque não se veem, mas estão cá. E são dois, temos dois grandes patrocinadores. Temos a Hama, que é uma marca de eletrónicos alemãs, que tem uma marca alemã de eletrónicos, que tem este lindo rádio.
Tu estás em dúvida se é alemães ou alemões?
Eu estou a ter uma AVC. Esta marca que tem este rádio incrível, onde vocês podem ouvir o nosso podcast, e também tem todo o tipo de eletrónicos, fones, Bluetooth, noise cancelling e coisas. Tem montes de coisas. E cabos, tem muitos cabos. E os homens gostam de cabos.
Pois gostam. Há sempre uma caixa de cabos.
Eu tenho uma caixa.
Eu também tenho uma caixa de cabos e vivo...
E vives com isso?
E vivo sozinha, não
tenho. E quão grande é a tua caixa de cabos?
É mediana, mediazinha, pequena.
Eu tenho a maior caixa do IKEA, sabes, aquela é gigante, sim, cheia de cabos.
Para que é que servem? Sabes eles?
Se algum dia eu precisar daqueles cabos, eu vou ter o cabo, ok?
O que me acontece é, quando preciso, nunca serve. Nunca. Tenho 48, com entradas super distintas, mas não nunca encontro a merda do cabo que eu preciso.
Mas sabes onde é que encontras? Na Hama. Na Hama encontras.
E mas este... eu quero na hora, percebes?
Não, na hora não. Mas a Hama entrega muito depressa. E somos este podcast é gravado nos estúdios da Click and Play, que são lindos e maravilhosos. E se vocês quiserem gravar um podcast, ou seja o que for, que envolva audiovisuais, Click and Play...
Ai, pensei que ias dizer se quiserem cá vir ter com a gente. Pá,
não, isso, como... não, isso não. Isso não. Isso... Ou talvez...
Vamos manter alguma distância.
Se pagarem. Oh, Ana...
Olha, podíamos vender bilhetes para as pessoas irem.
Podíamos vender bilhetes. para as pessoas ficarem aqui sentadinhas a ver, enquanto nós fazemos isto. E bem caros que seriam. E é isso, pá, é isso. Vamos começar isto.
Vamos.
Vamos. Como é que foi a tua semana?
Ah, sou eu a começar.
Agora és tu.
Então está bem, olha. Portanto, todos os episódios falamos de uma coisa que nos aconteceu e que comprova que o problema nunca somos nós, são sempre os outros. E a mim, o que é que sucedeu? Sucedeu que a minha melhor amiga mandou-me uma mensagem a dizer: opá, sabes aquela minha amiga, não sei o quê? E eu, sim, que uma vez até encontraste também dela, não sei o quê. Eu, sim, pá, morreu. Estou chocada. Pá, eu peguei automaticamente no telefone. Eu disse, então, mas o que é que aconteceu? Pá, não se ninguém sabe, estava em casa, sentiu-se mal. Ligou, mas já quando chegaram, não sei o quê, já estava morta. Eu, pá, que horror,
isso
não
é
sei
horrível.
Quê, que horror. Eu, pá, ainda percebi, nova, que idade é que tem? Pá, já tinha 70 e tal. E eu percebi que não tinha sido a amiga a morrer. Tinha sido a mãe da amiga. Mas eu já estava naquela conversa, naquele telefonema, e de repente eu tinha que manifestar interesse por uma senhora idosa que tinha falecido e que a história já não me interessava nada, porque o que acontece aos velhos morrem, é a lei natural da vida. Agora, eu, hipocondríaca nata, queria saber é porque é que a outra que tem a minha idade, tinha falecido, não é? Perceber se havia antecedentes, ali um histórico na família, qualquer coisa. E, de repente, a história perdeu, não é? 93% do interesse.
Mas já estavas.
Mas eu já estava e parecia até indelicado. Ainda por cima, eu liguei, não é? Ela para já devia ter achado estranho porque é que eu estava a ligar, porque a mãe da amiga tinha morrido, não é?
Sim.
É uma pessoa que eu efetivamente tinha visto
Ou seja, ela mandou-te uma mensagem e tu ligaste.
E eu liguei de volta.
Oh, Ana, isso não é nada tu.
Porque ela até escreveu, estou chocada. E eu também, não é? Eu peguei. Eu, então, o que é que aconteceu? Ela começa lá está a contar a história. E só quando eu perguntei a idade, não é?
É que tu percebeste.
E eu ainda, olha, durante ali um bocadinho ainda simulei e às tantas disse, olha, eu não tenho interesse nisto.
Eu tive de dizer.
Porque eu achava que era a tua amiga que tinha morrido, afinal foi a mãe, e a mãe já não me interessa assim. Pronto, já não há aquela... E agora, estou aqui a fingir que a história me interessa e não tenho interesse.
E como é que ela reagiu a isso?
Bem, porque já me conhece, não é? Pronto. Portanto, percebeu... aliás, ela deve ter logo achado estranho, ter ficado curiosa sobre ao ponto de ter ligado, não é? E disse-se, pá, agora não quero... Olha, vou desligar, porque isto sendo assim já não...
Pronto, já não me cativa.
Já não puxa por mim. Mas lá está, a culpa... É das pessoas, primeiro que não se explicam bem e depois porque falecem também,
sim.
Não é?
Acho que pessoas idosas falecerem, mas só tinha 70 anos, não é assim então? Também não era
sim,
assim.
Sim, não
então.
É tanto, mas também não dá para a pessoa dizer, poder dizer, ai, sim. Que inesperado, que chocada que estou. Não, estava chocada se tivesse sido uma pessoa de 40 anos, isso sim.
Sim.
Até porque eu queria saber, lá está, o que é que aconteceu? Serei eu a próxima, não é?
Claro, isso é o que. Sim, eu fico sempre um bocadinho, eu acho sempre muita graça quando as pessoas dizem tipo, ai, tipo, tinha 90 anos, morreu, pá. Não sabemos de quê. Morreu de velho, não é?
Partou-se.
Sim. Eu lembro que há uns tempos, porque as contas não lembrar uma coisa, há uns tempos quando estava em viagem, apanhei uma taxista maluca, uma condutora do Uber maluca, e que diz, ah, você é português, vocês têm o cão mais velho do mundo.
Não quer falar sobre isso.
Já ouviste essa história? Tínhamos o cão mais velho do mundo.
Já não temos.
Que morreu, não é? E ela disse, mas já morreu. E eu perguntei-lhe, e morreu de quê? E ela, não sei, se calhar foi atropelado. E eu assim, não morreu de velho.
Mas sabes que lhe retiraram o título.
Do cão mais velho do mundo?
Do Bobby, do nosso
Como é que
Bobby. O Guinness retirou-lhe o título. Agora o dono do
Porquê?
Bobby quer pôr o Guinness em tribunal. Ai, filha, tu não estás a par.
Não estou a par.
Porque, não, olha, já não sei o que é que eles alegaram, mas eles disseram que não havia provas de que ele fosse efetivamente o cão mais velho.
Como assim?
Apesar do dono ter registros de veterinário e de não sei o quê. O Guinness diz que não, que o Bobby não é nada o cão mais velho. E, portanto, olha, já nem isso temos. Levam-nos tudo, percebes? Já nem isso temos.
Tínhamos o cão mais velho. Opa, sim.
Mas agora ele vai levar aquilo a tribunal.
E faz muito bem.
Chamava-se
Bobby, o cão?
Bobby. E sou preciso de testemunhas, eu vou também. Não conheci o cão, mas eu vou.
Eu vi uma vez, ele tinha um daquelas coisas, um dos andarinhos. Sim, eu vi. E estava a comer puré de maçã, que eu não sei, é isso que os velhos fazem, eu não sei muito sobre velhos. Olha, então eu vou-te contar...
Mas devias saber, tu faz anos hoje...
Faço anos hoje. Porque o podcast vai sair no meu dia de anos. Sim, faço anos hoje.
Parabéns. Pronto, nós estamos a gravar quinta-feira, dia
Exato.
16. E tu fazes anos
no dia 17,
que amanhã é sexta-feira. Exato. Que eu espero, click and play, que seja o dia em que este podcast vai chegar aos ouvidos dos nossos queridos seguidores.
E já agora, se lá em casa não chegar no dia 17 de maio...
Já foi sábado ou domingo, ou sei lá,
já sabem quem é que...
Quem é a culpa? Não,
não é,
é nós.
Nossa.
Não, claro, o problema não somos nós, que nos atrasámos a vir gravar isto.
São eles.
São eles.
Porque o problema nunca somos nós.
Nunca somos nós.
São eles.
Acho que nem lhes custava nada, agora isto acaba e ficavam aqui também meia horinha a editar isto. Opa, ficou... E ainda hoje lançava o podcast.
Ficou até à meia-noite, o João fica até à meia-noite. É estagiário
até
também.
O João fez merda com os microfones, agora era o mínimo. Era o mínimo, era ficar aqui a editar o podcast.
Eu gosto que o João só quer estar em paz e nós estamos sempre a arrastar o João.
Ele é o ar-condicionado, é o microfone.
Não tem, não tem. Nós somos péssimos. Olha, a minha semana fui à Disney com os meus filhos.
Estão a falar de que, pronto, pessoas que falecem, não é?
Sim,
fui à Disney.
Eu vou-te ser sincero, quando tu começaste a falar de, porque morreu e não sei o que assim, eu estava assim, será que ela não sabe que isto é um programa de humor? Eu estava assim, a tentar manter um sorriso e pensar, deixa ver como é que esta história acaba. Mas fui à Disney, que é um sítio de alegria, onde não morrem pessoas, não morrem, mas deviam, na minha opinião, algumas. Tu foste à Disney já muitas vezes. Eu fui à Disney com os meus filhos e quando lá estava, deparei-me com uma coisa, que são os adultos da Disney. Tu já viste os adultos da Disney?
Já.
Isto são pessoas que vão à Disney várias vezes, às vezes várias vezes por ano, vestidas a rigor, não é? Com roupas da Disney, que parecem a Minnie ou o Mickey, ou seja o que for, e não levam crianças. Estas pessoas são muito esquisitas. Não, não vi uma que fosse normal.
Eu já fui à Disney sem crianças, mas não ia vestida de cenas estranhas.
Não, ias com amigos. Não é? Com amigos. É que muitas destas pessoas vão tipo com outros adultos da Disney, ok? E são pessoas muito estranhas que têm comportamentos do estilo ficam na fila para conhecer as personagens.
O Tiki e o Teco.
Sim, sim, e para recolher assinaturas. E ficam, e dançam com, e ficam muito entusiasmadas com os personagens e dançam com os personagens. Aquilo é o ponto do meu, os meus filhos, que são crianças, estavam a ver estas pessoas a fazerem aquelas figuras e estavam a olhar para mim, tipo, até eu que sou uma criança, acho que isto é demais. É. Sim, essas pessoas são pessoas que se casam na Disney. Viste isto? Eu vi isto. Pessoas que se casam na Disney e depois fazem a lua de mel nos hotéis da Disney.
Fofos.
É? Na lua de mel. Chama-me Minnie. Isso não é normal. Não é normal. Aquilo é um sítio para estares em família, a desfrutar da fantasia. Não é um sítio para ir espinar. A Disney não é para pinar.
Isso é um bom slogan. A Disney não é para pinar.
A Disney não é para pinar.
Mas sabes onde é que eu percebi muito esse fenómeno dos adultos da Disney? Quando fui agora à de Tóquio, porque eles já são todos completamente doidos por o anime e não sei o quê. Agora imagina, eles chegam à Disney todos quitados. Aquela gente vive muito para os personagens.
Sim, vão todos.
Eu lembro-me de fazer para aí, sem exagero, uns 40 stories só com fotos da malta com os chapéus mais estranhos de personagens da Disney, as roupas mais estranhas. E é isso que tu dizes, eles, quando há a parada, o desfile da Disney, sentam-se, marcam os lugares e fazem tipo santuários.
Sim, sim,
com,
sim.
Eu vi miúdas a fazerem isso com minis e era tudo da mini. Estendiam uma toalha no chão,
com coisas
uma
da
manta,
mini.
E era todo um santuário de minis. Pois. E elas vestidas de mini.
Isso é sinistro.
Aquilo lá, levam mesmo aquilo a sério.
Isso é sinistro e vou-te dizer mais. Há uma razão porque eu estou tão irritado com estas pessoas, com estes adultos da Disney, que não são normais, é porque eu tive uma altercação com um adulto da Disney.
Tu pegaste, quer dizer, pinar da Disney não pode ser, andar não. À porrada na Disney, tudo bem.
Eu peguei-me com... então é assim, vou-te contar. Eu estava num daqueles restaurantes, eu não consegui reserva para todos os dias, ok? Mas houve um dia que eu tive que ir a um restaurante, aqueles que não têm reserva, onde está o povo, não é? A plebe. E então eu estava com a minha comida e com os meus dois filhos à procura de mesa corri o restaurante todo à procura de mesa, não encontrei mesa, já estava nisto para aí há 10 minutos, já me doíam os braços. E há uma mesa à minha frente que está prestes a levantar-se. E eu estou a segurar o meu tabuleiro, à espera para entrar para a mesa, não é? E há uma senhora, vestida de mini, que, assim que as pessoas se levantam, pousa o porta-chaves dela, com o que tinha o Mickey, na mesa, ok? E tipo, tenta... E eu disse, não, não pode, eu já estava aqui à espera. Ela, não, ela... Epá, a terceira coisa que ela me diz é, fuck off, ok?
Okay. No Disney.
Vestida de mini, disse-me, fuck off. E eu com os meus dois filhos a segurar o meu... E eu na altura estava tão irritado, mas estava com as crianças, não sabia o que é que... E estava com o tabuleiro, não lhe podia bater, que eu dava-lhe um... Que até lhe saltava as orelhas da mini. E então a única coisa que eu lhe disse, porque naquele momento de fúria, que eu... eu disse-lhe, eu espero que o Mickey morra. Foi o que eu lhe disse.
I hope não Mickey... disseste.
Disse-lhe, I hope Mickey dies.
Não.
Disse-lhe, I hope Mickey dies. E fui-me embora. Não foi a minha melhor coisa para lhe ter dito.
Não, a questão não é isso. A questão é, mas abdicaste assim da mesa?
Sim, abdiquei da mesa. Não, porque depois, entanto, eles arranjaram outra mesa. Eles disseram-me que me arranjavam outra mesa. Porque perceberam que ia haver ali uma altercação e que orelhas iam voar. Mas pronto, mas sim, não gostei daquela pessoa. Não gostei daquela pessoa, nada. Não são normais, estas pessoas. E claramente a culpa não foi minha, foi dela, não é?
Foi dela.
Uma pessoa vestida de mini Zé Fakov. Oh, Ana, o que é que tu fazias? Espancava-la.
Não.
O que é que tu
eu
fazias?
Eu não conseguia, porque a mini é fofinha, eu não ia bater na mini.
Se a mini te dissesse fuck off...
Tu lembras, pai, faz que foi no ano passado que uma pessoa, no estádio do Sporting, andou à porrada com o Jubas, que é a mascote. Andou mesmo à porrada. E eu penso, quão baixo, quão mal está, pode estar a correr a tua vida para tu andares à porrada com um peluche.
Mas é muito engraçado.
Pá, sim, bateres num peluche. Portanto, eu não era capaz de andar à porrada com
a mini. Eu acho que é fofinho bater num peluche. Achas que, opa, é que nem é. Te dói, tipo, nem tinha o peluche, percebes?
Mas é uma luta muito desleal, porque a outra pessoa está enfiada debaixo de uma cabeçorra e de um fato onde estão 48 graus lá. Não é, não sei.
Okay, mas
é
o que é que o peluche fez? Eu preciso de saber agora.
Nesse caso, o Sporting não faço ideia do que é que o peluche fez. Mas ainda assim, estás a andar a porrada com um leão de peluche.
Sim, sim.
Que é fofinho, tem um ar querido.
Mas é.
Se calhar também disse fuck off lá por baixo do fato, mas.
Tá bem, vamos para a primeira rubrica?
Vamos.
Mitos e lendas, podem passar aí, mitos e lendas.
Mitos e lendas.
Adoro sempre esta musiquinha.
Vamos passar outra vez. Agora sim.
Mitos e lendas.
Achas que isto é apropriação cultural? Achas que esta música é apropriação cultural?
Como assim? A música agora também é apropriação cultural?
É tudo apropriação cultural. O mito desta semana que nós trazemos para conversarmos e para desmistificarmos é o amor conquista tudo. Achas que o amor conquista tudo, Ana?
Conquista coisa que tudo diz. Ou
o amor,
salva tudo?
O amor salva... Como é que se diz? Love conquers all, em inglês. Em português, como é que seria? Não há nada que o amor não resolva. Quando se ama... Tudo se resolve.
E não acho nada.
Não achas nada?
Não acho nada.
Alguma vez amaste alguém?
Se calhar começamos logo por aí, não é? Não, acho que o amor é uma coisa muito bonita. Quando vivida de forma...
Continua, por favor. Estou muito curioso para ouvir mais Gustavo Santos. Conta-me mais.
Não tenho nada a dizer sobre isto. Não, mas acho que obviamente é uma coisa... É um lado muito importante da minha vida, mas lá está, quando vivi de forma saudável. Uhum. Ainda assim, acho que o gostar de uma pessoa e outra pessoa gostar de ti não é só por si suficiente para fazer com que uma relação funcione. Porque podes gostar muito de outra pessoa e haver ali 370 mil coisas que depois não... que são de difícil ou de complicada resolução. A vida todos os dias pode não ser assim tão fácil quanto isso, independentemente de gostares muito de outra pessoa. Portanto, eu diria que não. Ou tu achas que... mas gostas mesmo, ultrapassas tudo. Não sei se...
Acho que não ultrapassas tudo, não. Quando as pessoas são incompatíveis, são mesmo incompatíveis. Mas depois também há uma coisa que é... O que é gostar, sabes? Porque eu acho que as pessoas... Há vários níveis de gostar e tipos de gostar. E houve pessoas com quem estive que eu achava na altura que gostava muito delas e nós éramos super incompatíveis e eu tipo... E que custou-me horrores acabar... Mas olho para trás e digo, pá, se és tão incompatível com uma pessoa, será que, tipo, o que é que está a passar a nível de gostar?
Mas eu acho que em retrospectiva é sempre assim. Tu olhas para todas as relações e pensas, porquê é que eu andei aqui? O que é que andei aqui a fazer? Porquê é que não sei o quê? Achas sempre que não gostaste assim tanto, não é? Ganhas alguma perspectiva, ganhas distanciamento, esqueces-te, efetivamente, do que gostaste.
Sim, e só vês o que...
Se calhar já só ficam as coisas assim, ou ganhas um grau de indiferença tão grande...
Já sabes os defeitinhos?
Que sim, tipo assim, é tudo... Pá, eu não gostava assim. Se calhar até gostaste bastante, mas...
Ela andava a homem. Eu tive uma que andava a homem.
O quê?
Andava a homem. Tipo, como a maneira como andava, era de homem. Tipo, andava a homem.
Está bem. Obrigada. Isso acrescentou imenso à nossa conversa. Não, mas... é isso.
Ok. Mas há uma vez acabaste com alguém de quem gostavas muito. Enquanto ainda gostavas...
Ah, pá, eu acho que sim. Sim? Já aconteceu.
Diz nomes.
Diga-me. Não sei, mas acho que sim. E também já acabaram comigo quando eu ainda gostava muito da pessoa.
Oh, isso também já me
aconteceu. Não se faz.
Isso também já me aconteceu.
Mas se calhar outra pessoa não gostava assim tanto de
mim. Isso é desagradável quando eles acabam...
É esquisito, porque eu sou encantadora.
Tu és encantadora, Ana. Não, mas eu por acaso acho que esta história do amor resolve tudo não é verdade. Eu já fiz isso muitas vezes. Eu já fui aquela pessoa tipo, mas nós gostamos tanto um do outro, vamos conseguir. E não vamos conseguir. Por isso, pessoas que estão aí em casa, se gostarem muito de uma pessoa, saibam, isso não é suficiente. Não é? Às vezes vocês têm que acabar. Olha, eu até digo mais. Às vezes até estás melhor que uma pessoa que nem gostas assim tanto.
Em que perspectiva?
Olha eu agora. Estou tão bem. Não, estou a brincar.
Estás
isto é para cortar, isto é para cortar.
Estás a ver se terminas a tua relação, não é? Não sabes bem não. Como. E então, é este podcast.
Este podcast estou a tentar.
Já percebi porque é que isto foi criado.
Assim, mas quando, não sei, eu acho que esta história de gostar muito é complicado. E depois há gostar e gostar. Volto a dizer, tipo, eu no final da minha relação, do meu casamento, por exemplo, ainda gostava, mas já gostava de uma maneira diferente, não é? Tipo, já tens uma relação tão longa com a pessoa, uma habituação tão grande àquela pessoa, as vossas vidas estão tão entrelaçadas, que, epá, é um gostar, mas é um gostar diferente, não é? E isso não chega para manter a relação quando vocês se odeiam, não é? Noutras perspectivas. Mas sim, se são incompatíveis, são incompatíveis, não é? Por isso, este mito, este foi fácil. O amor conquista tudo. Não conquista nada.
Não conquista, é tudo uma fraude.
O que é que o amor faz? O que é que o amor faz? Não faz nada. Opa.
Mas tens muita gente que defende essa teoria, não é?
Sim.
Com o amor tudo se supera.
É.
E depois o amor também é uma capa que dá para cobrir uma data de lacunas e de fragilidades que há ali por baixo, não é? E se calhar vais relevando uma data de coisas. Ai, não, mas porque gostamos muito um do outro. E às vezes até coisas mais sérias, não é? Que... envolves tudo, não, mas é por amor, eu tenho esta atitude porque gosto muito dela, gosto muito dele, eu sou tóxica, mas é porque gosto,
sim.
E acho que o amor serve ali para escamotear uma série de situações que não são assim tão fixas e que vais a ver, esperemos aquele beijo primeiro, não é amor,
mas olha, o ciúme,
é sentimento de posse, é ego, é uma data de coisas que não tem necessariamente que ver com
o ciúme
amor.
É muito isso, não é? Há muita gente que acha que se não houver ciúme, não há uma relação, não amas, não é? Se não tiveres ciúmes, já me aconteceu, dizerem-me, muitas relações dizerem-me, tu não tens ciúmes, tipo, parece que não gostas de mim, não tens ciúmes. Eu assim, para começar tenho ciúmes, mas eu não gosto de ciúmes, acho que é uma sensação horrível, acho que é um sentimento miserável. Então eu tipo, evito manifestar, evito pensar nisso, evito ter. Mas há muita gente que acha que se tu não tens ciúmes, não gostas. Opá, como assim? Tu podes perfeitamente gostar da pessoa e não ser ciumento, não... Porque quando é que tu tiveste ciúmes e foi uma cena fixe? Quando é que ao menos tu tiveste ciúmes
Nunca.
E foi tipo, não...
Nunca.
Isto foi um sentimento positivo. Não.
Até porque os ciúmes partem ali de um ponto de insegurança tua, não é?
Sim.
De desconfiança da outra pessoa. Não há nada de bom associado aos ciúmes. Se calhar aquela dosezinha de... Não sei, ali se tiveres um... Aquele ciúminho que eu acho que é normal, agora, se se escala já para outra coisa, em que já interfere com a vida da outra pessoa, em que outra pessoa se sente altamente condicionada, que tu nunca estás sossegado, porque estás sempre com medo, o que é que a outra pessoa está a fazer, que precisas de controlar cada passo que ela dá, isso é só doentio, não é?
Isso não é fixe. Isso não é fixe. Por isso, pá, sim,
eu vejo o ciúme saudável naquela perspectiva. Pá, se esta pessoa agora se encantasse com outra, pá... Isso mexe comigo, isso não me deixa confortável. Agora, mais do que isso, mas eu acho que também já foi a minha perspectiva sobre
isso. Já foste mais ciumenta.
Eu acho que sim, mas acho que lá está, tu vais... E acho que isto tem a ver com a idade. Quer dizer, eu conheço pessoas da minha idade que são absolutamente possessivas e ao ponto daquilo ser uma coisa quase já patológica e altamente desconfortável. Agora, eu acho que vais maturando essa ideia que é... Pá, a outra pessoa está onde ela quer estar, não é? E tu também.
Sim.
E, portanto, tu podes ter ciúmes, podes controlar, podes andar em cima, podes fazer 30 por uma linha. Pá, ao fim do dia, a outra pessoa vai sempre fazer o que quiser, vai sempre arranjar maneira de fazer o que quiser. Seja como for. Portanto, não vale a pena. Não vale a pena consumir-te com isso e estar sempre... Porque eu acho que isso gera um desgaste tão grande na relação.
Pá, e controlar é pior. Eu acho que quanto mais a mim, quanto mais me tentam controlar, mais eu sinto que devia estar a lutar pela minha liberdade, percebes? Seja o que for, mas isso é na vida. Se me dizem, tu não podes fazer isto, eu começo logo a pensar, como é que eu vou fazer isto? Percebes?
Exato.
E se na relação me dizem, David, tu não podes... sair à noite, obviamente, se me disserem, David, tu não podes dormir com outras mulheres, eu estou tipo, não, isso é na boa, isso faz parte do pacote.
Como assim?
Isso faz parte do pacote. Mas começo a dizer, tipo, não podes falar com esta pessoa, não podes ir a este sítio, eu começo, pá, é muito limitativo, eu começo a ter vontade de fazer essas coisas,
sim.
Não é?
É absolutamente contraproducente,
sim,
porque
sim.
Quanto mais te tentam castrar. A mim, não é que me dê vontade de fazer as coisas, mas só o saber que não posso fazer, ou
começas,
que há alguém que se sente incomodado por eu fazer alguma coisa, que me quer limitar numa liberdade que não implica em nada com a vida da outra pessoa, a sério, isso faz-me logo fazer um moonwalk, não é? Começo logo a entrar em modo Michael Jackson, andar para trás, já, não quero estar... neste sítio.
Eu acho que nós começámos a falar do amor conquista tudo, mas estamos muito fortes a nível dos ciúmes e das limitações.
Vamos mudar o tema desta semana.
É ciúmes. Eu acho que, na verdade,
os ciúmes lixam uma relação.
É que nós temos alma, tínhamos era aqui alguma coisa aos dois para falar, não é?
Mas eu acho que são coisas que se complementam ou que estão ligadas, não é? O amor e o ciúme, e quantas relações tu não tens que vivem na base disso. Às vezes é muito ou muito mais na base do ciúme do que na base do amor.
Sim, eu tive uma ex que era, eu sinto que ela só conseguia viver em relações assim um bocadinho, não quero usar o termo tóxico, mas um bocadinho tóxicas, não é? Que era no ciúme, no desgaste, só assim é que ela conseguia viver. Eu lembro de estar, as maiores discussões que nós tínhamos era quando estávamos em paz, os dois, no sofá, e ela diz, tipo, um domingo a ver uma série, ela virava-se a mim tipo, e dizia-me coisas do estilo: se nunca me tivesses conhecido, eras capaz de estar com outra pessoa? E eu, pá, sim. E ela, pois, eu sabia. Eu tipo, como assim? E ela tipo, tinha que estar nesse desgaste e nessa luta. Porque pensei que só assim é que sentia que havia amor, não é? Que só havia amor se houvesse essa guerra, não é? Eu não sou nada assim, eu quero paz.
Eu também sou da paz, quero estar, paz. Quero sopas e descanso. Mas voltando ainda à questão de o amor resolve tudo, esta semana estava a ouvir a entrevista que a Jéssica Ataí deu à sua dona Júlia Pinheiro.
Ai, Jéssica.
E ela fala da relação dela com o Diogo Amaral e há um momento em que ela diz que eles tiveram, que ela sentiu que eles tinham de se separar e cada um para o seu lado, porque ela disse mesmo esta frase: o amor só por si não chega, o amor não chega.
Sim.
Isto cá responde um bocadinho à nossa questão inicial, não é? Ela percebeu que para eventualmente poder salvar aquela relação, ou pelo menos para eles poderem ter uma relação, mesmo não fosse amorosa, se calhar uma relação fixe de pessoas que têm um filho, que ela tinha que se afastar. E eles estiveram ali separados e, entretanto, voltaram e estão ótimos e vão casar. Mas naquela altura, naquele período específico, o amor só que tinha um pelo outro não chegava para fazer com que as coisas funcionassem. E ela achou, pá, para salvaguardar aqui isto que temos, e sobretudo o miúdo, tem que ir cada um para seu lado. Portanto, eu acho que isto responde. Se calhar não é válido para toda a gente, mas eu acredito nisso, que acho que...
O amor por si só não. Eu também acho que o amor por si só não. Eu já tive montes de relações, tive que acabar e gostava das pessoas, porque não deu. Então vá, próxima rubrica. Sim?
Sim.
Ok. É Até que a tua morte nos separe.
Até que a tua morte nos separe.
A tua.
A tua. A tua morte nos separe.
Ok. Gostei muito desse bocadinho. Começo eu, pode ser? Nesta rubrica, porque as pessoas às vezes começam a ouvir isto a partir do terceiro episódio, porque pá, vão ouvir desde o princípio, se faz favor, que não faz sentido. Mas eu vou explicar outra vez a rubrica. Nesta rubrica, Até que a tua morte nos separe, nós falamos de coisas que nos irritam em parceiros. Não especificamente, isto é muito importante, nos parceiros que temos atualmente, aliás, especificamente não nesses parceiros, mas noutros parceiros que poderíamos ter tido no passado ou viríamos a ter no futuro. Isto é tudo completamente não relacionado com as pessoas que temos agora. Qual é, isto é a minha embirração, qual é a cena que as mulheres, ou algumas mulheres, têm com rebentar borbulhas e pontos negros no namorado?
Não sei, mas é absolutamente nojento. Se vocês fazem isso, parem, e sobretudo parem de fazê-lo em público. A quantidade de gente que eu vejo a fazer isto, tipo na praia, porque a luz é melhor, percebes? Ali a incidência do sol, dá para ver melhor a cabecinha da borbulha. Do ponto...
É um nojo.
Porquê? Mas há muita gente a fazer isto.
Eu não sei, eu odeio, porque a mim dói-me. E parecem os macacos a catar, sabes? Os macacos estão ali a catar. E depois é tipo, é das coisas que mais gostam de fazer. Não estou a dizer que a minha atualmente gosta de fazer, mas gosta. Epá, e depois é tipo, deixas-me tirar este ponto negro. Não deixo, está aqui, faz parte de mim. Tu casaste, tu estás a namorar com o pacote completo, com pontos negros. Para de tentar tirar-me os pontos negros. E depois aquilo dói. O problema é que aquilo dói, não é? E ela está a fazer, e depois eu grito e ela, doeu-te? Não, gritei porque vi a Taylor Swift, queres ver? Claro que me doeu.
Ainda não, mas vamos ver a
Taylor. Vamos ver a Taylor. Mas é doentio. E depois procuram no corpo, depois é assim, é um vício, é tipo, parecem drogados. Tipo, se dás o primeiro ponto negro...
Não podes.
Depois às tantas, tipo, quando estamos na piscina ou na praia, começam a procurar no teu corpo inteiro, à procura de pontos negros para rebentarem tudo.
Não
o que
podes
é isso?
Abrir essa porta. Ou esse poro, neste
esse
caso.
Poro. Não podes, parem. Não, e depois há pessoas que são muito, muito nojentas. A minha melhor amiga, com quem namorei em tempos, Inês, tu conheces Inês, Inês Fialho. Inês Fialho adora isto, mas adora...
Como assim ela é a tua melhor amiga?
É uma das minhas melhores amigas. Pronto.
Muito bem, obrigada.
Espera. Ela adora isto, de tal maneira, mas... Oh, Ana, Mas de tal maneira que eu, quando fui agora à Disney, eu tive um furúnculo, o que é que é? Aqui, não é um furúnculo, mas é tipo uma coisa nas costas, sim, que estava inchada. Muito grande, enorme. Tipo uma coisa, pá, tipo uma bola de ténis, ok? A gente chamou-lhe o Alberto, porque o Alberto foi connosco
à Disney.
Quando voltámos, o Alberto começou a espichar coisas que estavam lá dentro. Pus.
Mas sozinho?
Sim, sozinho. Depois a gente
acabou por ter que... Estás
a Claro, okay, claro. Eu avisei-te que isto ia ser nojento. A Inês pediu...
Pela casa.
Que eu fizesse um vídeo. Ela disse-me, tu não me ofereceste nada no dia de anos. Tu vais-me oferecer um vídeo do Alberto a espichar. Eu mandei-lhe o vídeo e ela, tipo, agradeceu-me. Ela disse, obrigado por este vídeo.
Opa, mas isso eu acho um bocado satisfatório. Esses vídeos...
O quê?
Tens imensos no Instagram. Nunca viste? Nunca foste parar isso?
Não.
Há imensos vídeos de clínicas, daquelas que fazem limpezas de rosto, que eles filmam, mas filmam assim com uma grande angular, não é? Em que tu vês... Não, se calhar não é uma grande angular. Não é uma grande angular.
São aquelas grandes.
Pessoas técnicas, não é uma grande angular, pois não.
Teleobjetiva. É uma teleobjetiva.
Uma teleobjetiva. Aquelas que filmam assim mesmo perto. E tu vês... E tens imensos disso, a tirarem pontos negros, as borbulhas. Essa
tu gostas disso?
É satisfatório. É nojento, eu estou a ver aquilo a arrepiar-me, mas tem ali um nivelzinho de satisfação que eu não consigo explicar, ver os lupus a sair, sabe?
Então olha, vou-te mandar o meu
não,
vídeo.
Não, isso não quero. Porque
olha, que tem muito.
Não,
é que ela, quando foi a minha namorada que fez, até tivemos que pôr o pijama dela a lavar, quando ela fez, tipo, ele espichou para cima
Posso
dela.
Usar?
Sim, espichou. Espichou muito. Ela tipo... Ah! Sim. Sim. E era a Maria que estava a filmar.
E já está... E ficou bom isso?
Está porreiro agora.
Não infectou, não?
Não, a gente desinfetou logo na altura. Eu fui ao médico. Eu fui ao médico.
Mas tens imensos vídeos desses no Instagram.
Então vou-te mandar.
Não quero, obrigada.
Vou-te mandar.
Porque eu não quero... Nestes não há uma cara associada. Eu não sei...
Não, mas eu não vejo, eu estou de costas. Não vejo a minha cara.
Mas eu já sei. Tu vais mandar. Como é que eu não vou saber que és tu? Não é?
Diz que é outra pessoa.
Não.
Mas que o meu pus é menos que o pus das outras pessoas.
Não, aquilo é nojento, porém satisfatório, porém estou a arrepiar-me o tempo todo. E eu digo, que nojo, mas não consigo parar de ver...
Okay, mas
não vou à procura em específico. Às vezes estou a fazer scroll no Instagram e aparece-me. E eu lá fico a ver.
Mas eu não gosto. Eu não gosto que tirem pontos. Eu não gosto que tirem nada em mim. Tá, estou como estou, estou perfeito.
Mas fazer isso em público, pá, por Deus, estejam sossegadas. É nojento.
Sim, mas em público ou em privado? Eu também não gosto, dói-me.
Mas em privado eu não vejo, não tenho acesso, quero lá saber.
Mas tu nunca fizeste isso a um namorado?
Nunca na vida. Jamais.
É um nojo.
Não.
O que é que
não,
se
não.
passa?
Não.
Sim. E há quem se queixe comigo, eu tenho uma pele ótima, eu costumo dizer que a minha pele é muito suave, as mulheres quando estão comigo dizem que é como fazer amor com um golfinho. Também são os sons que eu faço, eu também produzo sons que são muito parecidos com... Também há isso. São as duas coisas juntas. Quando atinjo o clímax... É a minha cena, é o meu signature move, mas... Há pessoas que se queixam, inclusive, que eu tenho poucos pontos negros. Como se isso fosse uma coisa negativa.
E este é mais?
E este é mais, para eles a fazerem aquilo. Bom, já disse o que tinha a dizer sobre isto. O que é que te irrita a ti?
Eu não trouxe nada.
Não trouxeste nada.
Professor.
Não trouxeste nada. Então não tens nada
eu
que te irrita.
Eu esqueci-me.
Pronto.
E agora? Mas eu tenho muitas coisas que me irritam. Dá-me ideias.
Coisas que te irritam.
O cão comeu o trabalho de casa.
Coisas que te irritam. Ok, como é que tu és com a pasta de dentes? És uma pessoa que aperta a pasta de dentes no meio como uma psicopata ou és uma pessoa que aperta a pasta de dentes do fim para a frente?
Aperto de baixo para cima, obviamente, mas ainda assim eu moro sozinha, portanto eu não partilho pasta de dentes.
Ok, mas apertas de baixo para cima.
Não há essa questão, aperto sempre de baixo para cima.
Mas sempre moraste sozinha, não moraste sempre sozinha?
Não, mas sempre, olha, na última casa, quando era casada, havia uma casa de banho para cada um, portanto também não havia esse...
Ah, era?
Isso é uma cena na minha vida. Okay. Mudei para onde mudar, tem de haver uma casa de banho só para mim. Se a casa só tiver uma casa de banho, a casa de banho é a minha. E as crianças vão, pá, não sei, à rua,
sim,
à varanda, ao vizinho.
Não, compras uma daquelas coisas azuis dos festivais.
Sim, monto uma daquelas...
Sim, das obras e está lá.
Sim. E está lá, na entrada do prédio, e os meninos vão lá.
Os meninos vão lá em baixo?
Não, a casa de banho é um espaço absolutamente sagrado, eu preciso ter uma casa de banho só para mim. Agora, na minha casa tenho, o meu quarto tem casa de banho, E depois os meninos partilham as outras.
Então nunca tiveste nada com a pasta de dentes que te irritasse?
Não. Nada. Nada, porque não há partilha de pasta de dentes. Isto é isso. Para evitar chatices, é haver partilha de tudo.
É não, hoje... haver, não haver partilha de nada?
Hoje, eu disse haver partilha de tudo.
Sim,
não,
tu
haver partilha de tudo. Partilha no sentido de cada um ter, ter as suas coisas. Não partilha de partilhar o mesmo objeto.
Ou seja, no fundo o que tu estás a dizer é usar a palavra partilha de uma forma completamente oposta daquilo que a palavra quer
como
dizer.
Latente.
É como latente, exato.
Sim. Pronto, não, mas é isso.
Cada um tem a sua coisa.
Cada um tem as suas coisinhas, cada um tem a sua casa de banho, cada um tem os seus objetos pessoais e não acha disso. Tu tens que minimizar...
Os focos de conflito.
Os focos de conflito. E se achas que a pasta de... A mim,
idealmente nem namorar. Idealmente nem estar com outras pessoas.
Se calhar é isso. Olha, nem ter, não ter ninguém...
E foi o último episódio deste podcast. Muito obrigado.
Mas eu vou pensar em mais irritações. Até ao final do programa vou lembrar.
Lembras-te mais
uma.
Então vamos saltar para outra rubrica. Se calhar vamos para a rubrica do... Temos de conversar.
Temos que falar.
Pronto, e repara, ainda não mudei, ainda está temos que falar, mas é temos de falar.
E agora isto vai ficar.
Não, se calhar não. Temos de falar. Ok, vamos falar hoje de um tema muito importante em casais, que já destruiu muitas relações e muitas vidas. Que é a etiqueta das casas de banho. Etiqueta da casa de banho. Eu sei que tu tens uma visão muito forte sobre este tema. E o que é a etiqueta da casa de banho? É se nós fazemos xixi de porta aberta, se fazemos cocó de porta aberta, se... Para começar, qual é a tua opinião acerca de fazer xixi de porta aberta?
Não existe. É um conceito que não existe na minha vida. Bom, para já, e pegando no tema anterior, não é? Havendo uma casa de banho para cada pessoa, isso à partida não vai suceder. Agora, há alturas da tua vida em que isso não acontece, não é? Vão para um hotel, vão para a casa de qualquer outra pessoa, não sei, vão para, seja para onde for, e vão defrontar-se com esse problema. Pá, eu sou sempre pela política da porta fechada, para tudo, para um xixi básico, para um cocó mais elaborado... seja para o que for, seja o que tu quiseres fazer.
O que é que é o cocó elaborado?
O cocó elaborado é aquele cocó que leva tempo, sabes? É aquele cocó que tu tens que ir desprendido de tempo, porque pode estar lá 2 minutos, pode estar lá 3 horas e meia, não sabes bem. Pronto. E convém, nesse caso, levas telemóvel, levas mantimentos, levas pijama.
Uma manta para o caso da noite cedo, não é?
Não sabes quanto tempo vais lá ficar, seja quanto tempo for, ficas de porta fechada.
Ok.
Eu estive numa relação 13 ou 14 anos e sim, isso para mim era uma religião.
Sempre de porta fechada.
Sempre de porta fechada. Não quero.
E se por vento. Mas então e o homem? Por exemplo, eu, cocó, porta fechada, sempre. Quando eu estou a obrar, como dizia a minha avó. Mas o xixi, eu já faço um xixi de porta aberta. Porque eu faço o xixi de pé e estou de costas, penso, pá, também não se vê nada, não é?
Mas há o barulho.
Mas a porta não inibe o barulho.
Ah, então não inibe um bocadinho?
Não, está sonorizada a minha casa de banho, insonorizada.
É, sim, mas disfarça sempre um bocadinho. O cheiro, não é?
Pá, não vais lá cheirar o meu xixi, não é?
Mas o cheiro é xixi...
Não, o meu xixi não cheira assim tanto. A não ser que eu tenha comido espargos, não fica tudo a cheirar... Tipo, quando fazes xixi, não é? A casa fica toda... Epá, o que é isto? Não é? Tipo, é só cheirar ali um bocadinho, naquela zona mesmo do riacho.
No início... pronto, eu mantive sempre isso e mantenho portas fechadas, mas eu, no início das relações, quando não tens confiança nenhuma com a pessoa, nem sequer para dizer que vais fazer xixi... Porque não dizes sequer.
Não,
estar a morrer ali.
Vou à casa de banho.
Nem isso, vou ali. Vou só ali.
Não vai ele imaginar-te a fazer xixi.
E aproveitas, e se possível até faz xixi fora do hotel, não é? Xixis e cocós tudo fora do hotel.
Como aos cães, não é? Na rua.
Não, na rua, mas tipo num café ou no restaurante, vou lavar as mãos. E eu vou xixi, cocó, tudo o que tens para fazer. Eu lembro da primeira vez que viajei com o meu namorado. Disse-lhe, olha, eu preciso que tu saias do quarto porque eu tenho de fazer xixi. Pronto.
E era, não era xixi? Era cocó?
Não, acho que era mesmo xixi.
Só xixi?
Só xixi. Mas...
Sai do quarto.
Porque a outra opção é tu forrares a casa de banho com 48 rolos de papel, fazeres uma montanhinha, um everestzinho de papel higiênico dentro
tampar,
da...
Para o som.
Para fazer ali, tipo, para tampar, não é? Para o som, não... E isso também não é fixe.
Por causa do ambiente.
Ou, tens que fazer, ou tens que controlar o xixi, sai um bocadinho e puxas para dentro.
Não, isso é difícil. Não, mas isso é difícil.
Para aquilo isto ainda sem
gotinha, o conta-gotas de xixi.
É muito desagradável. Por outro lado, trabalhas o pavimento pélvico.
O que é
trabalhas,
bom.
O que é bom.
Não, porque há mulheres que fazem muito barulho a fazer xixi. Há mulheres que fazem muito barulho.
Mas também, qual é a diferença?
Não, o homem, é porque o homem, o xixi é tipo, é tipo. Estás a ver uma chaleira quando tu derramas. Que faz, que deixa assim, é um fio que cai quase passivamente. Sim. Para dentro da água e faz ploc, 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 quando cai na água. Há mulheres que é tipo, fazem xixi, parece que o xixi está sob pressão. Tipo, fazem, tipo, parece aquelas coisas para lavar o carro, sabes? Brrr, tu usas.
Não sei com quem é que estás a
funcionar. Não, há mulheres que fazem xixi com muita força. Parece...
Mas que era para despacharem. Vai...
Sim, mas fazem. Pá, isso a mim é o que eu não. A mim eu, não é o barulho a cair, é tipo aquela pressão toda a sair dali, não sei, não adoro. Não, mas o som é uma coisa que a mim me faz alguma confusão. E não sei como resolver isso a nível da etiqueta, porque eu tive, em tempos, uma namorada que ficava lá em casa a dormir e que fazia muito barulho a fazer cocó. Ou seja, eu fechava a porta.
Mas tipo uns?
Também, também. Aquilo parecia às tantas que estava a deixar cair um saco de moedas na. Tinha um saco de berlinhos que estava a deixar aqui dentro da sanita. Pá, ela fazia muito barulho e ela, ao mesmo tempo ela ficava muito constrangida com isso. E então eu comecei a pôr música alta, quando ela ia à casa, comecei a pôr música alta na casa. Só que qual é o problema? É que mesmo assim ela fazia tanto barulho que eu ouvia, eu passava, em vez de só ouvir o cocó, agora ouvia o cocó e música. Eu tinha tipo criado tipo, uma banda sonora para ouvir o cocó dela, o que não era, e não era mais agradável. E tentei tudo, pá, heavy metal não ficava fixe. Isso era muito desagradável, sim. Pois eu não sei o que fazer nesse caso de, é o quê? Eu saio de casa, não é? Vou só, mudo-me de casa.
E o pânico de dares um pum enquanto estás a dormir?
Sim. Ah,
eu tive noites no início do namoro, eu não dormia. Eu andava esgotada do cansaço que era tentar não adormecer para não soltar
sim.
aquele pum involuntário. Porque quando é voluntário ou quando estás acordado, tu consegues mais ou menos controlar.
Mais ou menos não, controlo bastante. Pronto. Os meus pums.
Agora, a dormir, tu não sabes, pode ser um...
Mas estás a dormir.
Pode ser um fofo, quase um ambipur, não é? Pode ser um ambipurzinho.
Sim.
Ou pode ser uma rajada de metralhadora.
Pode ser uma moto a arrancar. sim. Que até acorda, o conhece até acorda.
E pode acordar a outra. Imagina a outra pessoa acordar com um pum nosso.
Vou-te contar uma história.
Que constrangedor. Portanto, é não dormir. No início, a ração, a pessoa não dorme.
Vou-te contar uma história que é verídica. Eu há uns
ou
tempos...
Ou se acordas com o teu próprio pum, tosses para disfarçar.
Pois.
Está péssima, a garganta está péssima.
Eu sou o que eu faço a tossir. Estou aqui com... Estou aqui, epá, é assim, eu tosso assim, é esquisito. Desculpa.
Estou-me a apanhar.
Desculpa.
Já estou a chorar. Socorro. Mas olha, isto é uma produção pobre, nem temos maquilhagem, nem nada, valeu-me Deus. Se
mas
isto,
olha.
Se isto borra, já fica assim, como está.
Eu.
Agora não vou conseguir parar. Ai,
vamos lá. Nós conseguimos.
Dá uma barriga já.
Ai, nós conseguimos, vamos lá.
Já me caem lágrimas.
Fala que assim não consigo parar de rir. Então.
Ai, nós somos adultos, nós conseguimos falar de puns.
É só puns.
Está tudo borrado, parece um panda.
Não, estás ótima, estás ótima.
Obrigada,
há uns tempos, e isto passou-se com a namorada atual, há uns tempos eu estava a dormir e dei um. e dei um pum, ok?
Ok.
E o pum foi tão alto que eu acordei.
Pois,
eu acordei-me a mim próprio com o pum. E ela estava, tipo, ela acho que já estava acordada. Não sei, mas eu acordei a mim próprio com o pum. E acontece que, tipo, quando tu acordas, tu estás meio estremulhado, estás meio desorientado. Então, o que eu lhe disse, depois de me ter acordado a mim próprio com o pum, foi, podes atender.
Podes atender o quê?
O pum, eu disse, como se fosse, tipo, um toque de telefone. Eu virei-me para ela e disse-lhe, podes atender? Tipo, o meu pulmão acordou-me e eu achei que tinha sido um...
Ai, mas tu achavas mesmo, achei que era uma piada toda.
Não, não era uma piada. Tipo, eu acordei, como estava meio estremulhado do sono, disse-lhe, podes atender? Atender o quê? O meu pum? Mas... E ela ficou tipo, posso atender o quê?
Portanto, tão sonoro que foi.
Sim, sim, eu acordei-me em meu próprio golpe e pedi-lhe para atender o meu rabo, pelos vistos, podes atender a chamada do meu rabo.
E depois há aquele nanosegundo em que tu acordas, percebeste, deste um pum, acordas, e aquele nanosegundo de pânico, será que a outra pessoa ouviu?
Ah, sim, sim.
E o que é que estará a pensar?
Mas aí a etiqueta é continuares a dormir.
É ignorar, não é?
Se ouvires, continuas a dormir.
Não tens estes ataques como eu tive agora de ficar a rir.
Não, não, continuas a dormir e aliás...
A dormir quando... não, porque se ouviste é porque estás acordado, mas tipo, ignoras.
Mas
não,
Ana,
é?
quantas vezes não deste tu um pum acordada a fingir que estavas a dormir? Nunca?
Acho que não.
Eu já fiz isso.
Já aconteceu, eventualmente.
Eu já fiz isso. Estou contente de soninho. Estou contente de soninho.
Pode haver um assim mais levado da breca que sai sem autorização. Mas acho que quando isso acontece mesmo é a dormir. E é muito constrangedor. Não, sobretudo ao estar nisso em relação.
Pá, sobretudo é na posição,
mas,
sabes?
Mas também acontece à outra pessoa. Ah, claro, não é? Claro. As pessoas que estão connosco também dão pum.
E isso como é que tu te sentes quando nosso? Uma pessoa dá um pum a dormir?
Pá, é isso, ignoro.
Fazer o quê, não é?
Não vou, sim.
Eu só acho que é chato.
Não vamos debater o tema.
Não, eu acho que é chato é porque há posições em que é muito pior do que outras.
É, sim.
Quando estás naquela posição, na conchinha... Há uma posição dependendo de quem está de fora da conchinha. Quem está fora da conchinha? Quem está fora, opa, olha, não tem mal. Não é?
Quem está dentro?
Quem está dentro?
Gera-se ali um efeito estufa. Não,
sim,
é?
A pessoa está tipo, oh, o que é isto? Não é? Agora está aqui, está quentinho aqui. Pronto. Mas sim, mas isso é... Olha, estávamos a falar de etiqueta de casa-banho e agora estamos a falar de etiqueta dos puns.
Nós hoje estamos a resvalar muito. A derivar os temas.
Mas é o que o nosso povo gosta. É o que o povo gosta. Ouve lá, e falar com outra pessoa...
Só nos falta aqui velhas a bater palmas para isto se tornar num domingão, uma coisa assim.
Sim, bater palmas assim, coitadas. São tão fofas. Ouve lá, e falar com alguém quando estás a fazer xixi. Porta fechada, estás... Ou xixi ou cocó. Falaste com alguém. Eu não gosto, eu sou contra.
Não, prefiro estar consciente. Eu nem gosto que os miúdos entrem na casa de banho quando eu estou na casa de banho.
Sim, eu também não gosto, mas eles entram.
Mas eles não querem saber. Para eles entrarem na minha casa de banho ou entrarem na cozinha, ou... é a mesma coisa, eles não fazem distinção entre as zonas da casa. Sim. Nem do que é que a pessoa está a fazer.
Sim.
Em cada zona da casa, não.
Eu não sou fã de que falem comigo. Porque depois estou a ouvir a pessoa a falar, não sei se está a fazer xixi, se está a fazer cocó, estou a ouvir a pessoa a falar e cada inflexão eu estou a imaginar. Tipo, se a pessoa está a falar tipo, então mais ali, não sei o quê, eu estou tipo...
Não, isso for ao contrário, se fores tu na casa bem, eu preciso estar concentrada no que estou a fazer.
Preciso
não
quero
estar aqui a bater...
Sim, mas tu também...
conversar, não.
Tu, descreves, tu tens de estar ali, tipo... Mas tu também descreves o teu cocó como um cocó, o que é que tu dizeste, complexo? Não. Mais
talvez.
Erudito,
elaborado,
um cocó elaborado. Pá, eu só pensava num restaurante estrela Michelin, um cocó elaborado, o que é isso? Tu tens de estar ali concentrado. Eu não, eu por acaso sou é muito rápido. Entro, faço o que tenho a fazer e saio.
Pá, mas às vezes isso é o desejável, é o ideal, mas nem sempre é assim, porque o nosso intestino nem sempre é colaborante.
Não, o meu intestino está sempre lá, boça!
Se calhar com poucas fibras, não sei, tenho que tomar mais daqueles iogurtes que fazem cenas, não sei, para os intestinos.
Sim.
É porque há dias ali que são difíceis.
Sim, eu na Disney tive uns momentos bem
difíceis.
E é o
tempo mais estúpido, não é? Eu detesto perder tempo já, na vida em geral. Agora perdeste tempo na casa bem, não podes fazer nada, não podes sair dali. Oh, não podes fazer nada, não é?
Mas tu estás nas redes, não é?
Pronto, levas o telemóvel.
Quantas vezes não estás tu a mandar mensagens amorosas?
Sempre.
Não é? Quantas vezes, quando tu mandas mensagens, quantas vezes estás na casa?
Tu sabes mais ou menos ao que vais, acho eu. Quando vais, quando partes para a casa bem, já sabes mais ou menos o que é que vai acontecer.
Eu?
Se vai ser um dia... As pessoas, em geral, acho eu. Acho que já sabes se vai ser um dia bom e por dia bom é um cocó que sai fluido, impecável.
Opa, aqueles dois, que quase nem precisam do papel higiênico.
Sim.
Isso é um sonho.
Isso é um sonho.
É pá, isso... É um sonho de cocó. Sabes, quando isso me acontece, eu digo... Hoje vai ser um dia bom.
Bom trabalho, David.
Hoje vai ser... Não, fico mesmo tipo... hoje estou-me a sentir bem. Acho que hoje vai ser um dia bom. Pois há aqueles que são... Pá, por amor de Deus, mas fica lá a limpar, parece que tem um...
Como é estar?
Parece que tem um lápis enfiado no rabo, não é? Tipo, que está sempre a pintar, enfim. Mas sim, mas
ficou
muito escatológico, já chega. Já chega de escatologia.
Mas eu acho que as relações precisam manter ali um bocadinho de magia, não é?
Sim,
então,
sim.
Pá, não vamos... Sabemos que a outra pessoa faz xixi, que faz cocó, que vomita, para essas coisas todas. Mas vamos tentar resguardar um pouco a relação. Não vale a pena, tipo...
Eu dispenso isso. Eu nas minhas relações...
E há quem diz, mas isso tem a ver... Isso é falta de intimidade. Não. Podes ter intimidade numa data de outras coisas. Não precisas saber que a pessoa está a largar cenas. Não
até, até porque há muita gente que, por causa dos puns... Eu não gosto de dar puns em relação, na relação.
Quem aposta...
Há quem
aqueles casais que são assim todos...
Há malta que diz tipo, não, isso é intimidade, isso é que é intimidade. É assim, man...
Não, e há pessoas que fazem competições de puns e não sei o quê.
Que tipo, mas imagina, se isso é falta, se isso é intimidade, da próxima vez, eu vou dar este, é um apelo que eu faço lá para casa, da próxima vez que vocês estiverem na vossa relação e a vossa namorada se queixar que estão com falta de intimidade, experimentem dar um pum para ver se isso ajuda com a intimidade. É porque não ajuda. É?
Eu acho nojento mesmo, dar impulso, assim, de propósito, sabes?
De propósito. Vai buscá-la, guarda-redes!
Não haver nenhum cuidado para...
E fazer aquele jogo da estufa, não é? Que é dares o pum e depois fechas a senhora dentro dos cobertores. Ah, quem faça isso?
Ai, olha, como é que estamos em termos de tempo?
49 minutos.
Sabes, no outro dia uma amiga que fez-me essa crítica. Disse que não gostava quando nós perguntamos quanto tempo falta, porque diz que quebra um bocado aquela magia, quebramos a quarta parede, sabes?
Ah, sim.
E então que... Ele disse, não podem só... Eu disse, podemos, mas é tão mais engraçado interagir.
Sabes que eu também recebi o mesmo feedback.
A sério?
Sim, e por isso mesmo, quanto tempo é que estamos?
50
minutos. Por isso
e
mesmo.
Agora? E agora? E quanto é que falta?
Porque
é
importante as pessoas saberem que quem manda neste podcast somos nós, não é? Já lembras-te quando nos disseram uma vez, ai, não gosto quando vocês comem ao microfone. O episódio seguinte foi tipo 5 minutos a gente a comer ao microfone. Sim.
Essa era a parte boa de não ser filmado.
Exato.
Dava para tudo.
Sim, a parte má era que eu tinha que te ver nos preparos em que tu... Não é como estás agora, estás impecável. Mas aparecias-me lá em casa.
Mas eu acho engraçado esta interação. As pessoas não acham, não sentem divertido.
Gostam. Então, olha, se alguém não gosta que a gente... Já agora quantos minutos é que faltam?
Ela disse, não podem sim olhar para o telemóvel, olhar discretamente para o relógio e ver quanto tempo...
Ah, não, não tem a gente...
Mas estão ali dois funcionários, não estão a fazer nada. Não é que nem estão a fazer nada. E que nos podem dizer as horas também, o que é que lhes custa. Eles sentem que participam, fazem parte disto de alguma forma.
Sim.
Pronto, eu acho que é bom para todos.
Pá, e nós aqui trabalhamos com a verdade. As pessoas têm que saber. Pessoal, nós não estamos efetivamente na vossa sala de estar. Isto é um estúdio.
Nós estamos em Queluz de Baixo.
É Queluz de Baixo, no estúdio da Click and Play.
Ao lado da Cristina Ferreira.
Ao lado.
É que é mesmo ao lado. A TVI, não sei exatamente para que lado... Não sei se alguém nos pode dizer, se é desta parede, se é desta.
É para aquela parede. Ele fez assim.
Estás a apontar com as duas mãos e fica uma...
Ok, dá nas duas.
Não sei, mas é mesmo o muro que separa aqui a Click and Play, é o muro que dá para a TVI. Qualquer coisa.
Então, no outro dia, quase que vi a Cristina Ferreira. Não vi, mas quase que vi.
Podia não ser, não é?
Podia ter visto, sim.
Mas ela deve pegar, porque ela entra aqui ao trabalho amanhã, faz o programa amanhã.
Pois faz.
Um dia vamos lá, ficamos tipo stalkers ali à porta.
Olá, Cristina.
Mas deve entrar cedo, que o programa começa às 10, nós não temos vida para esses horários.
Não, nós...
Ou temos, mas preferimos, não queremos.
Olha, vamos para a rubrica Quem Não Chora Não Ama, antes das perguntas.
Vamos.
Eu vou só ler a história do vencedor.
Que ganhou este rádio, não foi?
Ganhou
igual
este rádio, exatamente. Queres, pronto, a rubrica era para as pessoas, publicámos no Instagram, para as pessoas nos mandarem uma história do pior date. Então tenho aqui um cavalheiro que diz, não posso acreditar que vou partilhar esta história, mas aconteceu durante a pandemia de 2021, como se houvesse outra pandemia. Como enfermeiro, tive o privilégio de trabalhar enquanto os outros ficavam em casa. Não sei se é um privilégio. Depois do trabalho, decidi experimentar uma aplicação de encontros cujo nome rima com... era o Tinder. Ele escreveu...
Rima com o quê?
É uma palavra ordinária.
Okay.
É tipo pirar, mas pior.
Rima com Kinder, pronto.
Com Kinder, exatamente. Quando cheguei lá, achei-a um pouco demasiado amigável, a senhora. Ela falava muito rápido e queria que eu me sentisse à vontade. Normalmente gosto de ser eu a falar, sou um pouco narcisista, admito. Mas enfim, as coisas estavam a correr bem. Beijos e carícias. E de repente estávamos apenas de cuecas. Sim, senhora.
Promissor.
Pedi apenas se poderia tomar um banho, devido ao trabalho. Não sei o que é que ele faz na enfermeira.
Vinha cheio de Covid.
Ah, pois vinha cheio de Covid, pois. Ela concordou, que ela gosta deles lavadinhos, e enquanto procurava uma toalha, encontrei uma caixa de medicamentos e uma receita de um psiquiatra forense.
Forense.
Os medicamentos indicavam que ela sofria de esquizofrenia ou algo do género. Não me gera muita confiança aqui enquanto enfermeiro, não é? Você tem aí uma perna partida ou algo do género. Sentei-me na sanita a ler os medicamentos como uma mulher à espera de um teste de gravidez. Queria sair dali, mas estava nu. Ouvi-a arrumar a cozinha e a chamar por mim. Pensei, ela deve estar com uma faca ou um martelo. Eu gosto de como isto escalou. Ele está sentado todo nu e já está a pensar que vai morrer. Passados 5 minutos, dirigiu-se para o quarto e eu liguei o chuveiro. Fingi que estava a tomar banho e fugi para o carro com a minha roupa na mão. Como qualquer homem corajoso. Moral da história, confia no governo e fica em casa na próxima pandemia. Não sei se esta é a moral da história.
A água ainda está a correr porque ela acha que ainda está no duche. Pá, nunca mais, pá. Despesamos que isto vai ser em água e em gás.
Imagina, dois anos depois está ela ainda.
Estava ali há 2 anos e tal.
Pá, que era, estava mesmo sujo. O bicho estava mesmo sujo. Sim, esta é uma história.
Merece levar este carinhozinho para casa.
Eu acho que se calhar a moral da história devia ser, se calhar não vais ler os medicamentos que as pessoas estão a tomar, que isso é sinistro, não é? E estragas uma boa noite de sexo por causa disso. Porque as pessoas com esquizofrenia também têm direito ao amor.
Eu não vou à procura de medicamentos, mas vejo em casas de banho alheias os produtos que usam. Se há um bom shampoo...
Sim.
Pá, se tem shampoo com amaciador 2 em 1, é para acabar a relação logo.
Com um rapaz?
Com certeza, mas quem é que usa o shampoo? Um 2 em 1!
Opa, homem que é homem...
Qualidade de vida é que tu queres ter?
Homem que é homem, lava a cabeça com sabão azul, pá. Qual shampoo, pá? Sabão azul, lava o corpo, lava a cabeça, lava o carro, aquilo lava,
depois,
lava tudo.
Às vezes é 2 em 1 de marca própria, sabes?
Sim,
epá,
sim.
Não.
Eu, por acaso, não uso amaciador que me deixa o cabelo muito colado à cabeça, por isso, pronto. Mas acabavas por causa de um produto...
Não acabava, mas tinha que haver ali uma reeducação.
Tinhas que conversar com ele. E chapou sólido, o que é que sentes acerca disso?
Não é para mim. Acho super giro, acho super sustentável. Ótimo para quem pratica. Super woke, essas coisas todas. Para mim não dá. Não dá.
Não consigo, eu tentei usar
Eu também tentei. E até gostei do resultado, mas assim, não sei, não me dá jeito. É, pronto, uma questão de hábito, se calhar.
Se calhar é. E se odeias o ambiente. Sim. Diário de Cristiana. Vamos lá
então,
ouvir o Diário de Cristiana.
Então, vamos a um Diário de Cristiana.
Diário de Cristiana.
Vamos lá outra vez?
Passamos duas vezes sempre.
Não, Diário de Cristiana.
Ouvimos só Iana. Ok, vamos lá. Então o que é que tu tens para nós hoje?
Opa!
O que é que os nossos ouvintes... Que pérolas é que os nossos ouvintes nos deram?
Que pérolas. Então, diz a Beatriz, pergunta-nos a Beatriz.
Beatriz.
Ao saber que ele é facho, perdi o interesse. As minhas amigas julgam-me por isso. Estou errada? Eu acho que claramente vamos ter de mudar de amigas.
Sim,
não é?
Sim. As amigas estão todas. Como assim? Tu largaste-o só porque ele acha que os imigrantes devem ser todos mortos?
Ou porque tem uma suástica tatuada, não é? Não.
Não, eu acho que as tuas amigas não estão corretas nisto. Mas a questão também é se ele é facho ou não é. Se calhar, tipo, ela também.
É fachinho só.
Se calhar, só tipo, imagina que ele vota CDS e ele está, é facho, gajo. Calma, também, não é? Calma.
É só agrobeto.
É só agrobeto, não é? A questão é se ele é facho. É porque há vários níveis de facho, não é? Há aquelas pessoas que votam no Chega. Porque o André Ventura até diz umas verdades e há aquelas pessoas que têm, como tu disseste muito bem, uma tatuagem de uma suástica, não é? Na testa. Ou no pescoço.
Ou pode dar-se o caso das amigas já estarem tão fartas da Beatriz, que estão por tudo.
Sim.
E até com faixa querem ver, não é? Desde que ela desampara a loja, que parte de ser chata, porque se calhar não tem namorado, está sempre a queixar-se, não tem namorado,
sim.
E está sempre a querer fazer coisas com elas, e elas querem ter vida sem a Beatriz, e elas já estão, pá, oh, filha, vai, não sejas exigente, não sejas tu, não sejas picuinhas.
Está bem,
eu... Só porque ele é um grandíssimo racista, machista...
Homofóbico.
Também.
Beatriz.
Estás a ser implicante, Beatriz.
Sim. Mas olha, também dou esse conselho à Beatriz. Beatriz, olha, vamos ver uma coisa, Beatriz. Também isto é uma questão de opções. Facho, eu não gosto, mas se não há mais nada, Beatriz, agarra-te ao que há.
E podes transformá-lo, Beatriz, podes trabalhá-lo.
Sim, saca.
Pensa que ele é como uma peça de barro pronta a ser moldada nas tuas mãos. E ele,
sim,
pode ser o que tu quiseres que ele seja, sim, Beatriz. Provavelmente vai ser só uma daquelas peças merdosas que as crianças fazem no dia da mãe,
sim,
não é? Todas tortas e todas com pinturas horríveis e que nós temos, ai que bonito, ai caiu, que pena.
Partiu-se o fascista.
Pronto, provavelmente é só isso.
Pronto, Beatriz, este é o nosso conselho. Entra numa relação e tenta mudá-lo. Isso nunca não funcionou.
Pronto. Pergunta a Lubélia.
Lubélia?
Lubélia.
Meu Deus.
Aceitar ou não que um ex, e depois abre parênteses para dizer, relação meio manhosa, mas ultrapassada, nos siga no Insta? Aceitar ou não que ele nos siga no Insta?
Qual é o mal de seguir no Insta? Depende, quer dizer, acho que não faz mal nenhum seguir no Insta.
Foi uma relação, é um ex, é uma relação meio manhosa, mas está ultrapassada, diz ela.
Se está ultrapassada, porquê é que estamos a ter esta conversa, Lubélia?
Sim, mas queres que essa pessoa continue a poder ver coisas da tua vida, a saber o que é que tu andas a fazer, onde é que tu estás, já tens alguém? Isso perturba-te, incomoda-te de alguma forma? Estás fixe com essa ideia?
Pá, eu estaria, mas eu também tenho um Insta aberto, não é? Por isso é estranho para mim essa ideia de estar a limitar as pessoas que veem o meu Insta, Gram. Não sei realmente se isso faz mal. Eu acho que a Lubélia devia estar preocupada, em primeiro lugar, com o nome dela, mas pronto, é o que é.
Pode ser só o nome artístico para o Insta.
Ok, pronto, se calhar não se chama Lubélia. Mas, eu acho que se isso lhe provoca desconforto, que esta pessoa esteja a ver as fotografias dela e não sei o quê, então não deve pôr, mas eu à partida não vejo porque é que havia de provocar grande desconforto. A não ser que a Lubélia tenha fotografias muito, assim, puxadas no Instagram.
Puxadotas.
Puxadotas, não é?
Eu acho que, lá está, eu também tenho um perfil aberto, mas acho que se incomoda. Se incomodar é bloquear. Pronto,
sim.
Se tiver o perfil aberto, é bloquear. Se não tiver o perfil aberto, é não deixar que a pessoa siga e pronto, e siga com a sua vida.
Sim, mas eu acho que à partida, se não
se... Percebes, nós estamos a dar opções absolutamente genéricas.
Sim.
Né? Pode ser que sim, também pode ser que não.
É porque eu sinto que a Lubélia devia ter-nos dado mais informação. Devia-nos ter dito, tipo, não, mas repare, ele é um traste, ou, mas até estamos fixe. Não, ela diz só, tipo, é um ex, mas está resolvido. Se está resolvido, Lubélia, deixa o homem ver o teu Instagram. Se calhar não está resolvido.
Se calhar não está resolvido. Olha, por fim, pergunta à Andreia. Viver na mesma casa, quanto tempo após o início do namoro?
Viverem juntos. Sim.
Viver na mesma casa, depreendo que seja
quanto
juntos.
Tempo após o início do namoro?
Sim.
Eu diria para aí uns 6 meses.
Seis meses a um ano a 10 anos.
Sim, pode ser mais.
6 meses.
Sim, sim.
Foi o que aconteceu?
Sim.
Ah,
pode ser o que eu tenho que dizer agora.
Agora não pode dizer agora que foi uma tipo, opção de merda, não é?
Não, mas eu por acaso acho que foi uma boa opção. Acho que foi uma boa opção. Para mim funcionou bem. Mas depende muito de pessoa para pessoa. E
eu acho que um lado é fixe ser assim ao fim de pouco tempo, porque estás encantado, é tudo ótimo, não há defeitos. Por outro, depois a merda começa a vir toda ao cimo, não é? E aí já lá estás. Quando tu já percebes como é que a pessoa é, efetivamente, ela já está enfiada na tua casa.
Sim.
Ou tu na dela, ou entretanto meteram-se, pior ainda,
comprar uma casa em conjunto.
E aí, olha, meu amigo, aí... Mas eu acho que para a pessoa viver junto tem que ser logo. Eu acho que tem que ser logo.
Eu acho que é uma boa
porque
viver
senão,
logo.
Senão depois já fica difícil.
Não, depois tu começas a ganhar os hábitos de estar a viver separado e queres as tuas coisinhas à tua maneira.
Não, e sobretudo vês os defeitos da outra pessoa e pensas, se ela é assim, não morando aqui, já me está a irritar...
Como é que vai ser aqui?
Como é que vai ser aqui? A fazer isto todo o santo dia.
Sim, 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 sim. Sim. E depois há aquela coisa de quando te zangas com a pessoa e vives junto com a pessoa, é muito difícil não estares com a pessoa. Isso é muito chato. Porque depois tens que fazer aquela charada de não estão juntos, mas não se estão a falar bem. As mulheres gostam muito de fazer uma coisa que é quando estão zangadas connosco, começam-se a vestir com a porta fechada. Já tu também fazes isso. Tipo, imagina, uma namorada veste-se na boa à tua frente, tipo, deste-se na boa à tua frente para vestir o pijama, seja o que for. Mas se estiver chateada contigo, não. Se estiver chateada contigo, vai fechar a porta toda e veste-se já com a porta fechada. Nunca viste isso. Comigo sempre, as minhas relações foi sempre assim. Quando estão zangadas, tu quando estás zangada, és capaz de te despir para te vestir o pijama assim à frente do teu namorado?
Nunca tinha pensado nisso,
Certeza que vais enfiar-te num sítio qualquer para te vestir. Vocês fazem todos o mesmo.
Talvez.
Sim, sim, sim.
Se calhar é o pijama para casa bem e já volto toda
quitada. Exato,
quitada,
já voltas toda quitada. E ele tipo assim, querias isto? É porque querias ver isto? Não tivesses feito a geneira.
Este naco.
Querias ver estas... Querias
ver isto tudo?
Não podes, que é para aprenderes. Agora vou-te privar de pôr os teus olhinhos nos meus amplos seios.
Pois, olha, mas eu não sei, porque eu namoro há 3 anos, não habito com a pessoa, não sei se alguma vez virei a habitar, porque é isso, ganhas hábitos.
Sim.
Ganhas hábitos e eu gosto muito, tornas-te uma pessoa ainda mais egoísta, no meu caso já sou bastante egoísta, acho que me torno mais, porque de repente eu privilegio também o tempo, não só o tempo em que não tenho filhos, que é semana sim, semana não, mas o tempo que tenho com a casa só para mim, sem ninguém lá. E eu gosto disso. Gosto de chegar e não ter ninguém, e a casa poder estar no caos, e eu não ter que ter nenhuma rotina, não fazer jantar e não fazer nada, e poder ir para a cama às 7 da tarde se me apetecer. Sim. E eu gosto disso, portanto, eu não sei se alguma vez, mas eu também não sei, isto daria eventualmente uma conversa para outro podcast, até porque já vamos em quanto tempo?
1 hora e 3.
Ai, valha-me
Deus. Ai, já temos que acabar com isto.
Não sei se o formato de relações modernas não passará também por aí, se o sucesso das relações não passará por aí.
Ter cada um,
espaço. Ter o seu espaço, coabitam quando querem, não coabitam quando não querem. E a coisa flui.
Oh, filha, já viste ao preço que as casas estão?
Isso é verdade também.
Já viste ao preço que as casas estão? Não.
Isso... Mas para nós, não é? Com a nossa idade, já estamos no mercado das pessoas divorciadas. O que te vem parar à mão, no teu caso não, conseguiste ainda material fresco. No meu caso, não. Já sim, vem já do mercado de segunda escolha.
Sim, sim, sim. Tu está tudo muito, sabes, é quando vais à fruta e já está tudo muito mexido, não é? Já está aquela fruta do fim do dia, está tudo amassado.
E depois há aquelas empresas que agora tentam vender essa fruta, querem fazer parecer que é uma coisa ainda boa.
Mas não é. É fruta orgânica, não é? Eu gosto muito da fruta orgânica que é fruta que parece que caiu do carrinho, da carrinha.
É fruta feia, acho que é
tão. É fruta feia,
assim,
parece que caiu da carrinha e depois te vieram dar, está aqui, olha.
Mas é muito boa, sabe?
É
tão orgânico, bem como a outra.
É, sabe, mas os olhos também comem.
Pronto, mas eu acho que o futuro das relações poderá passar. Mas o que eu estava a dizer é que nestas idades, normalmente são pessoas que já te chegam com. Têm casa própria, tu também já tens casa própria, portanto dá para fazer essa giga-joga.
Sim.
Agora, não podes pensar, vão morar junto só porque para poupar dinheiro.
Não, isso é meio triste. Dinheiro, é meio triste.
Mas perdes noutras coisas.
É meio pobre.
Há coisas que o dinheiro não compra, nomeadamente a tua parte de espírito, o teu eu interior, e tu és mais tu.
Espera aí, tu estás a dizer que o dinheiro não compra a tua paz interior. Mas compras uma casa com o dinheiro e depois tens a tua paz interior.
Não, mas se a outra pessoa está lá, poupas dinheiro. Se morarem juntos, poupam dinheiro.
Pois.
Mas perdes outras coisas que o dinheiro não compra.
Nomeadamente estares longe dessa pessoa.
Nomeadamente estares longe dessa pessoa. E teres espaço.
Eu por acaso gosto de estar sozinho, mas para mim um dia sozinho por mês chega-me. Não preciso de mais. Chega-me isso.
Pronto, és uma.
Olha, vamos acabar.
Existe
isto?
Pouco da vida.
Existe. Não, estou bem. Eu gosto de estar com a namorada. Com a minha namorada. Vamos acabar isto, se calhar?
Vamos.
Vamos.
Adeus.
Então vá. Foi isto, não é? Está
feito. Beijinhos. Beijinhos. Muita
beijinhos.
Saúde.
Beijinhos.
É a minha câmara. Sai da minha câmara.
Desculpa.
Sede de protagonismo.
Isto é tudo meu! Então vá. Beijinhos.
Não sou eu. És tu. Um programa de Ana Garcia Martins e David Cristina.